Fala, torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área para comentar esse Vasco 2, Grêmio 1, estreia do Vascão no Campeonato Brasileiro e uma vitória muito importante para o Vasco, não só porque são 3 pontos que a gente ganha, não só porque é um jogo em casa e se a gente quer ter um campeonato tranquilo, que eu acho que tem que ser nosso motivo primeiro nesse campeonato, né? Enquanto a gente não garantir ali aqueles 45 pontos e garantir que não vai ter desespero e briga pelo rebaixamento até o final, a nossa ambição não pode ir muito além disso, né? E para isso, para conseguir esse objetivo o quanto antes, a gente tem que pontuar o máximo possível em casa. O ideal seria ter os 100% de aproveitamento em casa. Dificilmente a gente vai conseguir. Que a gente busque pelo menos a invencibilidade. Se não der, que a gente busque perder só uma ou duas partidas dentro de casa. Eu acho que é dentro de São Januário que a gente vai conseguir conquistar a maior parte dos nossos pontos, não é mesmo? Então, essa vitória em São Januário hoje é importante por conta disso, mas é mais importante ainda porque a gente está começando o Campeonato Brasileiro com uma torcida desconfiada, o elenco ele está bem aquém do que a torcida gostaria, as janelas desse começo de ano não foram boas, né? A gente basta mostrar, que apontar que, pô, as duas principais contratações da janela do começo do ano, que foram o Watson e o João Vitor, não começaram titulares hoje. Por mais que eu tenha aí sérias dúvidas, né, e sérios questionamentos do porquê que o João Vitor não é titular, mas isso a gente discute depois. Mas enfim, e agora essa janela aí de abril, né, essa janela caseira, o Vasco também, por enquanto, só contratou lá o Hugo Moura, né? Possivelmente vai contratar, nem foi oficialmente anunciado, e já saiu a notícia que vai ser só isso mesmo. Então até lá o segundo turno é com essa galera que a gente vai ter que contar. E nesse sentido é bom também a gente perceber que jogadores por quem a torcida não dava muita coisa mostraram hoje que podem, né? Se não são jogadores que vão trazer tranquilidade, que o torcedor vai poder ir para o estádio falando: não, nós temos esse jogador, então as coisas vão se resolver, que nem a com o Payet, por exemplo. São jogadores que podem ajudar, né? Dentro de um esqueminha bem feito, bem entrosado, num time em que todo mundo se entrega e todo mundo se dedica, esses jogadores podem ir um pouco mais e podem entregar um pouco mais do que a gente espera. De que eu tô falando? Tô falando do David, que fez um golaço hoje. O Vasco começa, né, a sua caminhada para a vitória com um golaço do David. Já tinha antes feito duas belas enfiadas. Uma foi redundar naquele pênalti que o Rossi simulou, né? Essa que é a verdade. Mas foi uma enfiada do David. Outra que ele enfiou pro Piton. O Piton chutou pro gol. Deu um escanteio que foi original o primeiro gol do Vasco. Não é mesmo? É que é verdade. O David é aquilo. Ele faz um lançamento lá de 3 dedos que põe o Rossi na cara do gol. Na jogada seguinte, ele vai recuar a bola pro zagueiro para girar a bola, entrega no pé do adversário e liga um contra-ataque do Grêmio. A gente tem que lidar com essa dualidade. É o David, afinal de contas. Mas colaborou com a vitória, não é mesmo? Eu achei que o Sforza fez uma grande partida hoje também, mostrou, né? E é um garoto, é argentino, chegou outro dia aí no campeonato, então é um jogador que a gente pode esperar um crescimento ao longo da competição. Mesma coisa serve para o Matheus Carvalho, o nosso querido Cocão, que desde que estreou no passado sempre mostrou potencial. Sempre mostrou qualidade. A torcida não à toa já vinha pedindo há muito tempo por mais chances e até uma eventual titularidade do Matheus Cocão. Não sei se com todos os jogadores disponíveis, lembrando que hoje o Zé Gabriel não pôde jogar contundido, lembrando que vai chegar o Hugo Moura aí e tudo mais, eventualmente ele pode até perder a titularidade, mas acho que vai ser um jogador que vai ser importante, mesmo que seja entrando no segundo tempo eventualmente. O próprio Rossi, que quase saiu do Vasco, foi pro Santos, ameaçou ir pro Goiás, ficou. É um jogador limitado, né? É um jogador que também já tá chegando ali no seu ocaso. Sempre usou muito da força física e da velocidade para se destacar e vem perdendo essas duas coisas. Mas mal bem, ainda tava lá, né? Participando dos lances do gol. Bateu o escanteio do segundo gol, bateu. Participou lá, fez o cruzamento pro primeiro gol do David. Salientar, né? Falei do Cocão, né? Marcando pra caramba, ajudando na distribuição. Vacilou também muitas vezes na saída de bola ali. Normal, tá crescendo, tá evoluindo. Mas não posso deixar de comentar o golaço que ele fez também, né? Outra bola que ele pega ali, sem deixar quicar, e manda no cantinho. Um golaço, não é mesmo? Quem mais que os destaques mais positivos, né? Desses que a gente não esperava, foram esses, não é mesmo? A gente consegue, então, sair com 2-0. O Vasco mostrou que, ofensivamente, ainda é muito limitado, porque essa com 2-0, fez esses dois gols, é verdade. Mas não criou muito mais além desses dois gols, não. Teve essa sorte, né? De, nas poucas chances que criou, conseguir botar duas bolas para dentro. Em dois lances, que até prove-se o contrário, foram um pouco de sorte, porque não é todo dia que a gente vê o David fazendo um gol desses, nem é todo dia que a gente vê o Cocão fazendo um gol desses, né? Inclusive é o primeiro gol dele pelo Vasco. Mas, por outro lado, mostrou ali uma boa marcação atrás. O Grêmio também, se o Vasco aproveitou as poucas chances que teve, no primeiro tempo o Grêmio nem chance teve, praticamente. Então o Vasco vai para o segundo. Vai ter uma chance ali no final, e aí a gente pode comentar das polêmicas da arbitragem também, né? Um lance em que a bola bate aqui na mão do Piton, ele tá com o pé aberto e a bola bate aqui, depois bate no corpo. Um lance que eu achei pênalti, cara. A arbitragem foi, analisou no VAR, tinha certeza de que ia marcar o pênalti, não marcou. Depois volta para o segundo tempo, o Grêmio volta melhor, já começa ali bagunçando o lado esquerdo da defesa do Vasco. Apesar disso, o Vasco vai para o ataque e, cara, um cruzamento lá, né? O Verrete cabeceia a bola, o goleiro espalma. E aí o Galdames vai pegar a bola e sofre um pênalti claro, um pênalti claro. E aí a arbitragem compensou, né? O pênalti que não marcou para o Pitão resolveu não marcar agora em cima do Galdames. Que é uma maluquice completa, né? Essa aí da compensação sempre foi uma maluquice, mas numa realidade onde existe o VAR, onde o cara tá vendo tudo, fica muito mais louco. O cara falar que não foi a mão do Piton e depois, para compensar, falar que não teve falta no Galdames, ele tá correndo pra bola, o cara do zagueiro vem por trás, bate, chuta o pé do jogador do Vasco e aquilo não foi pênalti. Enfim, uma pena, porque ali matava o jogo, né? O Vasco no segundo tempo vai fazer uma partida pior do que no primeiro. O Grêmio tem que se jogar mais para frente também, começa a criar mais oportunidades. No começo ainda fica essa coisa meio equilibrada, né? O Grêmio indo para cima, apertando o Vasco, mas o Vasco conseguindo escapar em uns contra-ataques. Ali para os 15 do segundo tempo, o Vasco já não consegue sair mais da marcação do Grêmio. Fica um jogo ali, encosta a bunda na parede, né? Fica uma abafa do Grêmio que, pô, a gente sabia que não ia dar certo e o Grêmio vai e faz 2-1, diminui. A gente vai para o desespero, então. O Grêmio, né, cresce, tenta buscar o empate. O Vasco tenta também, né, vai mexendo no time para tentar se equilibrar. E eu acho que equilibra um pouco. A gente vai ficar com aquele susto até o final, né, o Grêmio circulando a área do Vasco. Mas o Vasco conseguiu voltar a atacar, até com as mexidas, né? Teve a entrada do João Vitor, para mim, que mostrou que não pode ser reserva. Eu acho que todos os jogadores que entraram, né, para mim, o maior destaque é do João Vitor mesmo. Mas o Rojas também entrou ali na zaga, né? Na verdade, o João Vitor entrou no lugar do Medel, e aí quando entra o Rojas no lugar do PH, o João Vitor vai para lateral e o Rojas vai fazer a zaga. A gente teve também os dois meninos, né? O Rayan e o JP tendo oportunidade. O Rayan tendo oportunidade de novo, o JP, se eu não me engano, foi a primeira oportunidade dele num jogo pelo profissional. E acho que, levando isso em consideração, fizeram boas partidas, com nervosismo e com as garotices normais da idade, mas acho que mostram potencial para, no futuro, tomara, breve, poderem contribuir mais com esse elenco. Teve o Adson também que entrou e não mostrou tanto assim, né? Mas também não comprometeu. E a gente conseguiu, então, segurar essa vitória que, insisto, vai ser muito importante para a gente. Eu acho que o time do Vasco hoje mostrou aquilo que eu espero do time do Vasco, de Ramon Dias, que não é um time que dá show, não é um time que dá espetáculo, não só por causa do Ramon, mas por causa do elenco limitado que ele tem em mãos, né? Mas é um time que vai lutar sempre, que vai entregar, que vai deixar tudo em campo, e que, se não tem, então, aí o talento para se destacar e para se sobressair sobre os adversários, vai se sobressair na vontade, vai se sobressair na disciplina tática, não é mesmo? E aí, amigo, jogando assim desse jeito, não vai ganhar todas, mas também não vai perder todas. Vamos ganhar umas, vamos perder outras, empatar mais algumas. E eu espero que no final o saldo disso tudo seja positivo, pelo menos até a janela do meio do ano, quando a gente espera que o Vasco se reforce, e a gente consiga chegar, então, no final desse primeiro turno, ali no meio de tabela, um pouco para baixo, mas definitivamente longe da zona de rebaixamento. Essa era a minha expectativa antes do campeonato começar. Com essa partida de agora, essa ideia se reforça e eu espero que ela vá se confirmando ao longo das rodadas. Beleza, galera? Antes de terminar esse vídeo, eu vou fazer mais uma vez o convite, caso vocês não tenham visto aí pela internet, não tenham visto o último vídeo do canal. Eu tô com uma iniciativa nova agora, junto com mais um bando de vascaíno, que tem canais pela internet também, que é o Expresso 1923, que a gente quer trazer notícias diárias, debate e também transmissão dos jogos, no esquema de rádio. Então a gente já fez isso nesse domingo. Eu tô aí há 5 horas ao vivo, tava lá, fiz pré-jogo, fiz transmissão e fiz um pós-jogo por lá também. Terminei agora, vim para cá para fazer um vídeo para vocês. Então reforço o convite para vocês visitarem. Vai estar o link pro canal aí no fim desse vídeo. E deixa os comentários de vocês também, né? Deixa os comentários de vocês sobre a partida, o que vocês acharam desse jogo. A gente vai continuar conversando por aqui, a gente vai conversar lá pelo Expresso 1923. Espero encontrar vocês aqui e lá, e a gente vai falando.